Atualidades.
Todos os dias você acompanha aqui no Jornal UFMG uma coluna que discute algum tema da atualidade. Segunda-feira é dia da coluna de educação, assinada pelo professor da UFMG, Luciano Mendes, que hoje aborda relação entre família e escola, em conversa gravada com ele um pouco mais cedo. Acompanhe.
Professor Luciano, mês de novembro anuncia temporada de reuniões escolares. A maioria dos pais, professor, só estabelece algum contato com a escola nesse período, eventualmente também na volta às aulas. A academia tem demonstrado a importância da relação família-escola para uma boa educação, mas esse conceito é mais amplo e complexo do que essas reuniões de entrega de boletim escolar, não é?
Isso mesmo, Luciana. Apesar de ser nesses momentos em que os pais são chamados, são convidados a participar na escola, fazer reunião com os professores, sobretudo aqueles pais de filhos e filhas que têm problemas escolares, essa é uma dimensão fundamental da relação da escola com o conjunto da sociedade. A sociedade se apresenta para a escola continuamente como os alunos, por um lado, e as famílias desses alunos. Então, mesmo quando a escola não tem um diálogo muito forte com os pais, esses pais estão presentes na escola na forma dos seus filhos, na cultura dos seus filhos, na linguagem, nos saberes dos filhos.
Agora, professor, se a família está dentro da escola, no saber das crianças, na cultura das crianças, isso significa que muitas vezes pode haver, inclusive, um enfrentamento, um conflito, um desencontro entre os interesses ou valores da família e os interesses ou valores da escola.
Então, a relação escola-família é, historicamente, no mundo inteiro, uma relação muito tensa. Sobretudo a relação da escola com a família dos filhos dos trabalhadores, ou de uma forma geral, dos filhos das camadas populares. É o que a gente chama, que a sociologia da educação, na história da educação, chama um pouco de confronto de lógicas, né? As famílias, muitas vezes, elas valorizam certas coisas que a escola não valoriza. Por sua vez, a escola tende a valorizar coisas que as famílias das camadas populares não acham tão importantes. Por exemplo, uma boa escola, como a gente fala, é uma escola em que a disciplina das crianças é feita pela própria criança, ou seja, uma autodisciplina, que a criança aprenda a se disciplinar. Assim. Muitas vezes, para as camadas populares, está um entendimento de que a disciplina é sempre algo que vem de fora, né? O adulto que impõe sobre a criança. Inclusive, não é raro a gente ouvir ainda hoje pais e mães falando que pode, inclusive, bater na criança se a criança fizer alguma falta na escola, fizer alguma bagunça. Por outro lado, nós temos um número de pais e mães de crianças na escola que tiveram 1, 2, 3 anos de escolarização, muitos são ainda analfabetos. Isso dificulta muito para que esses pais compreendam como que a escola funciona, né? Então, isso dá uma discrepância, uma dificuldade de relação. Além disso, o Brasil é muito forte essa ideia das instituições públicas, dos agentes públicos, sejam eles professores, policiais, o corpo do judiciário todo, tem uma relação muito de estranhamento, de muito preconceito com as crianças pobres, com as crianças negras, indígenas. Isso também reforça essa dificuldade que tem entre família e escola de ter uma boa relação.
E como é que se constrói essa boa relação família-escola? Isso pode ser construído? Qual é o papel que cabe aos educadores ou, eventualmente, até a quem educa os nossos educadores?
Um dos caminhos é na própria formação desses professores, como você está chamando a atenção. É importante que os professores conheçam mais a instituição familiar, né? Não é simplesmente o fato de termos nascido numa família e convivido, como a maioria de nós convive com famílias as mais diferentes estruturas hoje, que nós podemos falar com segurança o que é a família, qual a dinâmica e as culturas familiares. Muitas pessoas estão chamando a atenção para a importância, por exemplo, da sociologia da família, da antropologia da família, da história da família para a formação de professores. Por outro lado, a criação de um ambiente na escola, pelos profissionais da escola, de acolhimento às famílias. Não, a ideia não é chamar as famílias para reclamar dos filhos, para educar as famílias, mas para trocar com as famílias. Por exemplo, tem muitas experiências muito bem sucedidas em que as famílias, as pessoas mais velhas, pais e mães, avós, são chamados à escola, por exemplo, para contar a história do bairro, a história da própria escola. Então, tem essa ideia de integrar a família à escola, abrir a escola nos fins de semana para que as famílias possam ir à escola, não ter essa ideia de que o portão vai ficar fechado e só pode entrar naquele momento em que foi, foi designado previamente pela direção. O reconhecimento de que os pais e mães têm dificuldade, muitas vezes, de comparecer à escola nos horários normais da escolarização dos filhos, porque eles estão trabalhando. Por outro lado, é óbvio que uma outra dimensão importante dessa solução, também dessa relação da escola-família, é que as famílias, cada vez mais educadas, mais escolarizadas, passem a entender melhor a escola. Ou seja, quanto mais as famílias, e nós estamos falando de famílias, muitas vezes as famílias são as mães, muitas vezes, que vão na escola, né? Quanto mais as mulheres e homens puderem ir na escola, frequentar a escola, ter uma escolarização mais ampliada, também eles vão entendendo mais como funciona a escola e assim pode ter um diálogo mais qualificado com essa própria escola. Nesse sentido, eu sou muito otimista, acho que tem perspectivas muito interessantes, mas acho que a gente tem avançado muito nessa relação, tornando uma relação muito mais agradável para as famílias e para a escola, e nesse sentido, com impacto sobre a escolarização das crianças.
Professor Luciano, muito obrigado. A gente volta a se falar na próxima segunda-feira.
Isso mesmo.
Um abraço.